Eu sou a Andresa, sou psicóloga e é um prazer gigante estar aqui com vocês. Recebi o convite de uma pessoa que eu gosto muito para estar aqui. Aproveitei a oportunidade para conhecer presencialmente pessoas que também tenho muito carinho, já conheci online, né? Muito bom ver todos vocês aqui. Aproveito para conhecer novas pessoas. Além disso, gente, poder falar sobre um tema que é tão importante. O amor é um sentimento muito, muito importante. Ele é popular. Veja bem, ele está presente em muitas queixas no consultório. Ele é protagonista de filmes, de letras de músicas, de dramas, de poesia. Então, o excesso dele ou a falta dele é algo que precisamos pensar. E eu convido vocês a respirar fundo, fundo, profundamente, lentamente. Por quê? Porque é um momento de autocuidado aqui. É um momento de autopercepção. É um momento para se olhar, para se fazer um carinho, para se perceber. Tá? Eu entendo que cada um de vocês fizeram uma escolha para estar aqui nessa manhã, bem como uma renúncia de acordar mais tarde, trabalhar, ajeitar as coisas para a semana, né? E eu fico muito contente que vocês escolheram estar aqui. Vamos usufruir desse tempo com qualidade. Inicio também convidando vocês a realizar uma analogia. Vamos lá. Pensem na vida de vocês como se fosse um reservatório. Um reservatório de amor. Esse reservatório, ele está na média? Está ok? Ele está lá limítrofe? Está vazio? Ou ele está cheio? Porque se tiver vazio, e se nós estivermos na posição de que o outro ou o mundo tenha que nos dar o abastecimento desse reservatório, é um problema. Eu acredito que já é uma posição fadada a um fracasso. Por quê? Porque não é responsabilidade do outro nos abastecer. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade nos olhar, nos enxergar. Faz sentido para vocês? Então, vamos lá. Eu trouxe esse tema também enquanto uma provocação. As cinco linguagens do amor, reflexões. Eu quero utilizar desse conhecimento também para com vocês, para aí conseguirmos reproduzir no outro e fazer a diferença no meio, nas relações. Então, um exemplo. Bia, personagem fictícia, ela descobre que a linguagem de amor dela é o toque físico. Para que ela vai utilizar essa informação? Inicialmente, para ela mesma. Então, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Utilizem aqui, passar um creme nas mãos com cuidado, com carinho. Fazer uma skincare com cuidado, lentamente. Se reabasteça. Utilize para você ter energia de conseguir utilizar para com o outro também. Para ter qualidade com o outro. Se tiver possibilidade, se você descobriu que o toque físico é uma forma de se sentir amada, marque uma massagem. Por quê? É uma atividade na qual vai te abastecer, vai fazer razão para vocês. Então, os conhecimentos que vamos compartilhar aqui era para nós olharmos para nós, para fazermos uso e conseguir compartilhar com o outro. Conseguir fazer a diferença para com o outro também. Acredito que vamos ter relações melhores, mais saudáveis. Tudo bem? Então, vamos lá. Afinal, o que é o amor? Alguém aqui se habilita em verbalizar, em trazer o que pensa sobre esse sentimento, sobre essa palavra? O amor é aprendido. Muito bem. Qual é o seu nome? Silvana. Excelente resposta. Alguém mais? É uma escolha. Ótimo. Você é a? Angélica. Precisa ser cultivado. Isso aí. Você é a? Fabiana. Muito bem. É entrega. Seu nome? Célia. Ok, gente. É isso aí. Deus é amor. Seu nome? Mari Lúcia. Muito bem. Gente, essas respostas estão excelentes, tá? É isso aí. Escolhi para iniciar a linha de raciocínio com vocês utilizando o dicionário. Acredito que lá no ensino fundamental 1, quando nós começamos a entender o significado das palavras, que a professora pedia esse material, né, na lista para os nossos pais comprar, dicionário. E aí, o que, que ele nos traz? Pois bem, substantivo masculino, forte afeição por outra pessoa, nascida de laços consanguíneos e de relações sociais. Atração baseada no desejo sexual. Essa é uma forma de ver. Ampliando um pouco mais o amor, trago para a psicologia. O que a psicologia pensa? Eu optei por trazer uma interpretação da terapia cognitivo-comportamental para vocês, que é a abordagem, o olhar de mundo que eu utilizo em consultório. Logo, tenho mais familiaridade para, entendendo que todas as abordagens são muito interessantes, ok? Porque trabalham a saúde mental, a saúde emocional. O que que Aaron Beck nos diz sobre o amor? Ele foi o pioneiro dessa abordagem. Ele nos traz que é uma experiência emocional complexa e influenciada por pensamentos, crenças e comportamentos, ações. Pois bem, crenças. Peço para vocês até dar uma grifada aqui nesse termo. Alguém tem a familiaridade com esse termo? Já ouviu falar em crenças? Já? É isso aí. Eu acredito que quem está mais ativo no processo de acompanhamento psicológico tem a maior familiaridade com o termo. Por quê? Porque de forma direta e indireta nós sempre estamos trabalhando nesse conceito, entendendo que precisamos ressignificar alguns pensamentos não pensados para aí alterar algumas emoções e, por fim, alterar resultados, ações nos meios, alteração de comportamento. Vamos lá. Crenças são entendidas enquanto pensamentos arraigados e automáticos que influenciam comportamentos e emoções. Elas podem ser tanto positivas quanto negativas e influenciam o nosso entorno, o nosso se comportar nesse meio. A terapia cognitivo-comportamental trabalha para identificar e modificar essas crenças disfuncionais. Frente a isso, nós vamos parar um pouquinho e pensar. Como eu aprendi o que é o amor? Como eu aprendi a identificar o que é esse amor? A expressar o amor? Qual o meu aprendizado de grau de merecimento sobre o amor? Até mesmo de autoestima relacionada ao amor? Qual o papel do amor na minha vida? Qual a importância desse? Qual é a minha relação com esse sentimento? E aí, nós vamos retornar à nossa infância. Pode ter um questionamento, né? Por que que psicólogo volta na infância? Porque, gente, entendo que um bebê nasce um livrinho em branco. E aí a referência dele é o pai, ou a mãe, ou aquele que representa essa função inicial de extrema responsabilidade. Então, nós ensinamos para esse bebê, inicialmente, que é azul, que é preto, que é certo, que é errado. E aí ele vai crescendo, ele vai formulando as ideias, entra nessa adolescência. Quem tem adolescente em casa sabe que cada um tem uma forma de expressão, tem um... uma alteração hormonal muito grande. Nós já passamos por essa fase também. Tem uns que ficam mais empoderados, outros mais introspectivos, mais encorajados. Cada um tem uma resposta diferente a esse meio. E aí, nesse momento, eles vão constituindo pensamentos próprios. Eles vão refletindo a partir de quem sou eu no mundo? O que o outro pensa que sou eu nesse mundo? Quem é o outro? Eu estou aqui para o quê? Por quê? E aí vem um emaranhado de questionamentos sobre. Eu aproveito para trazer uma curiosidade para vocês. Jeff Young, ele é o autor da terapia do esquema, que bebe muito da fonte da terapia cognitivo-comportamental. E ele realizou um estudo no qual identificou 5 necessidades emocionais básicas que essas crianças precisam ser atendidas. E, na falta delas, aumenta a probabilidade dessa criança vir a desenvolver questões psíquicas na vida adolescente e na vida adulta. Entendendo que o Brasil é ranking de ansiedade, o Brasil é o terceiro em depressão, é um tema importante para se pensar, seja na correção, como muito importante na prevenção. E aí ele nos traz, enquanto essas 5 necessidades, vínculos seguros, autonomia, liberdade para expressar suas necessidades, as suas emoções, bem como espontaneidade, lazer, limites realistas e autocontrole. Eu vou narrar para vocês um exemplo no dia a dia para tentar fazer mais razão esses termos na prática. Então, vamos pensar juntos. Uma mãe sobe com um bebê em um apartamento. E esse bebê se sente muito seguro com essa mãe, gente. Por quê? Porque foi construído um vínculo de segurança. Essa criança entende que se a mãe está ali, está tudo bem. Ela está segura. A mãe coloca a criança no chão, esse bebê engatinha, e ele vai explorar, ele vai usar a autonomia, ele vai expressar as próprias emoções. E aí, criança tem um ímã, talvez, com situações mais perigosas, por quê? Eles não têm discernimento do que é perigoso ou não, é o responsável que tem isso, né? Porque a cognição já está amadurecida no pai e na mãe, e na criança não, está amadurecendo. Ok, ela vai para a varanda. E essa mãe, desesperadamente, vai, pega essa criança, aqui não, aqui você não pode, e fecha a porta da varanda. Idealmente, talvez, esperávamos que essa criança acenasse que tudo bem. Na vida real, não, se ela queria muito estar na varanda, ela vai chorar muito. Ela ainda não sabe falar, ela não sabe pedir, então ela vai se desregular, eu quero muito estar aqui. Você não deixa eu brincar, talvez sejam muitos desses pensamentos que passam na cabecinha, né? Eu quero estar aqui, estou desregulado. O que acontece, gente? A desregulação é uma oportunidade para a autorregulação, para o autocontrole. Eu preciso expor essa criança também a uma frustração para ela conseguir aprender a se autorregular. É claro que com um auxílio, mas isso é muito necessário. Então, essa mãe pega a criança, leva no quarto de brinquedo, senta com ela e mostra, olha, aqui nós podemos brincar, aqui é seguro, aqui tem brinquedos legais para você. Eu não sei quanto tempo essa criança vai levar para se reorganizar, mas ela vai chorar, ela vai chorar, ela vai se recompor, ela vai respirar, a mãe vai ajudar, e ela vai voltar, ela vai olhar para esses brinquedos e vai brincar. Aqui é um bom exemplo para vocês entenderem na prática o que é necessário, talvez, para eu diminuir questões de ansiedade e de qualquer outro transtorno emocional, porque eu estou colaborando com o autocontrole e com diversas funções nessa criança. Tudo bem? Vamos lá? Vamos mais um pouquinho? Opa! Vamos voltar. Aqui. Pensamentos automáticos disfuncionais. ideias ou imagens que passam despercebidas de forma muito rápida na mente das pessoas e são classificadas enquanto adequadas e inadequadas. Esse fluxo de ideias instantâneas que pode passar pela cabeça, aqui utilizei enquanto exemplo um casal, mas de duas pessoas, seja pai, filho, irmão, amigas, está tudo bem. Pode influenciar os seus estados emocionais também de maneira negativa. Eu vou narrar alguns exemplos para vocês pensarem comigo na prática. Pensamento, emoção, comportamento. Vamos lá. Uma esposa, uma mulher, ela trabalhou no consultório dela e teve um problema com a secretária. Ela ficou nervosa, ficou estressada. E ela queria ir para casa para compartilhar essa questão, para desabafar com seu marido. No final do dia, ela chega e ela mal entra em casa e já começa a falar, a compartilhar. Ela quer muito expor. E esse marido continua, talvez, mexendo no celular, continua fazendo o que ele estava fazendo, jantar ou no notebook, e não dá atenção para ela. E aquilo gera uma gama de pensamentos disfuncionais generalizados, porque aí eu penso, ele nunca me escuta, nunca me escuta. Mas é muito sobre aquela situação específica. E aí pode vir sentimento de raiva, e quando nós estamos com raiva, a tendência é atacar, é brigar, é conflitar. E aqui eu trago para vocês a necessidade de contextualizar, a necessidade de conversar, gente. Essa mulher, porque ela estava ali muito nervosa, talvez, e muito sedenta pelo desabafo, ela não entrou em casa e verbalizou, viu, você pode conversar comigo agora? Eu tenho algo muito importante para te dizer. Eu preciso da sua atenção, eu preciso desabafar. Não, você está ocupado agora? Termina o e-mail, depois do jantar a gente pode conversar um pouquinho? Então, precisa de um contexto, tá? Para diminuir, talvez, indicativo de frustração, de conflito. É sobre dialogar. Faz sentido? Então, vamos lá. Outro exemplo. Uma pessoa está andando no supermercado e encontra a mãe da melhor amiga nesse supermercado e a mãe diz, exemplos de nome. Oi, Bia, tudo bem? Você sabia que a Júlia está indo embora para o Canadá? Ela recebeu uma proposta da empresa e está indo embora. Bia, olha, sim. Ai, que legal. E pensa muitas coisas, porque aquela ideia, aquele assunto que era sobre a amiga se tornou sobre ela. Ela pensa de uma forma disfuncional, gente. A nossa amizade não é a mesma. Ela não confia mais em mim, ela não me contou. Ela recebeu a informação da mãe da amiga, não da amiga. E aí ela fica frustrada, ela fica triste mesmo, porque era uma pessoa importante para ela. E ela evita, ela se distancia, ela se esquiva. Mas veja bem, se ela ficou chateada, entristecida, porque talvez ela queria muito estar presente na situação, compartilhar da situação, a resposta dela é se afastar. Não tem uma congruência aqui. Às vezes a gente diz algo diferente do que a gente gostaria de dizer. Por isso que precisamos parar, pensar e organizar, ordenar. Aqui, ela poderia, talvez, respirando fundo, organizando as ideias, bom, eu vou ligar para a Júlia, vou entender como que está essa história do Canadá. Se foi de última hora essa proposta, como ela está se sentindo por mudar de país, se o marido vai junto, se a mãe vai junto, se é uma proposta interessante para ela, eu posso intencionalmente me fazer presente. Entende o quanto que a comunicação aqui é importante e pode colaborar muito com o relacionamento? Como pode criar conflitos de separação, de distanciamento? É sobre isso. Tem muito amor, mas eu preciso lidar com esse amor de uma forma que seja saudável. Esses pensamentos automáticos disfuncionais, eles podem ser influenciados por distorções cognitivas. Distorções sistemáticas no processamento das informações, falhas de interpretação e raciocínio desprovido de lógica. Um raciocínio que não tem função, não tem sentido, mas naquele momento é uma verdade absoluta. Por isso que precisamos racionalizar, questionar. Tem, na terapia cognitivo-comportamental, um termo de leitura mental, inclusive, que é aquela mania, talvez, que nós, em alguns momentos, temos de fazer leituras do que o outro está pensando. A ciência ainda não chegou nessa habilidade, gente. O que nós temos hoje, que eu consigo compartilhar com vocês através desses conhecimentos, é o verbalizar, é o questionar, é o perguntar, é o conversar. Então, outro exemplo do dia a dia. A esposa está cansada, o marido fala alguma coisa para ela e ela boceja ao ouvi-lo. E aí ele já pode interpretar, ela não tem mais interesse em mim. Ela não gosta de mim, porque daí vai aumentando a generalização e talvez depende da carência, depende de como que está aquele estado de humor, de ânimo. E aí ele pensa que, não é chato conversar comigo, eu sinto tristeza, eu vou me afastando, eu vou evitando, vou procurando talvez atenção em outros lugares. E não, gente, eu não sei se essa mulher está dormindo bem, eu não sei como está a qualidade de sono dela, eu não sei se o dia foi muito puxado, eu não sei se ela bocejou, porque simplesmente ela bocejou. Então perguntem, viu, você está prestando atenção? Está entendendo o que eu estou falando? É um bom momento para a gente conversar sobre isso? Eu vou reforçar com vocês de uma forma constante, frequente, a importância do conversar, do falar. Outro exemplo. A filha está contando algo para a mãe que é importante e a mãe mexe no celular no mesmo momento. Essa filha pode interpretar que minha mãe nunca dá atenção para mim. Minha mãe não se importa com as minhas coisas. E aí ela sente uma tristeza, uma frustração, e o comportamento é de se esquivar, é de não contar mais situações importantes para essa mãe. E aí eu vou construindo uma barreira de distanciamento numa relação que é tão importante. E aqui tem vários pontos de atenção. Vamos lá. O processo atencional, a priori, ele é constituído por atenção concentrada, dividida e alternada. Pode ser que essa mãe tenha uma boa atenção dividida. Ela consiga prestar atenção em você e ouvir música, mexer no celular. Pode ser que. Pode ser que essa mãe está respondendo alguma questão de trabalho importante. Pode ser várias coisas. Eu preciso da comunicação. Vire para ela. Mãe, é importante que você preste atenção em mim. Mãe, é melhor a gente conversar no período da noite. Dá a oportunidade dessa mãe saber como você está se sentindo. Eu acredito que as relações elas vão melhorar. Nós aumentamos a probabilidade de acerto. Tudo bem? Então, vamos lá. Existem tipos de amor. Tipos. Existe o amor próprio, que é muito importante, começa na gente, nós precisamos. Mas é de precisar mesmo, não é um luxo isso. É necessário, porque quando eu me gosto, eu me acarinho, eu me entendo, eu vou conseguir utilizar dessa habilidade para com o outro. Esse caminho ele é muito importante. É relacionado ao autocuidado, à autoaceitação, valorização pessoal. Temos o amor romântico, que envolve atração física, romântica entre duas pessoas. O amor fraternal, relacionado ao amor de pai, filhos, irmãos. Amor amigável, baseado na amizade, confiança entre amigos. Temos o amor filial, que é muito bom. Amor entre pai e filho, mãe e filho. Amor platônico, caracterizado por uma conexão profunda e não romântica, muitas vezes associado à amizade. Temos amor ágape, talvez não seja tão explorado esse termo, mas é um amor muito importante, que é o amor incondicional, ele é altruísta, muitas vezes associado a sentimentos de benevolência, de compaixão. É um amor muito importante. Pois bem, amor. É uma experiência única, com intensidade única, com expressão singular também. Coloco atenção sobre a intensidade, gente. Eu costumo dizer que que tudo que é de mais ou de menos esconde algo. É um problema. Uma fala, por exemplo, eu amo mais que a minha própria vida. Não sei. Precisamos pensar, avaliar melhor isso, entender o que tem por detrás. Ah, eu estou com a pessoa, mas eu não sinto nada, não estou nem aí, não me importo. Eu não sei também. Precisamos pensar. Ok, vamos lá. Amor próprio. Nós vamos pensar, opa. Eu vou falar um pouquinho com vocês do amor próprio, que é a autoaceitação mesmo, gente. É o olhar de você para com você. E aí, quando nós pensamos em amor próprio, eu trouxe uma tabela muito interessante, porque eu quero provocar um pouquinho vocês. Vamos lá. Ah, cadê essa tabela? Aqui. Simples. Duas colunas, quatro linhas. Todos estão vendo bem o que está escrito? Pois bem. Tendo como referência sábado passado, para esse sábado, 168 horas se passaram. Eu quero entender aqui quais dessas atividades que parecem simples vocês desenvolveram com vocês mesmas. Será que vocês dão um check em uma? Duas? Três? Todas? Nenhuma? Parece simples. A aplicabilidade é de extrema importância. Vamos lá. Cuidado pessoal. Será que o meu check-up médico está em dia? Meus exames de rotina. Meu sono tem qualidade? Está regular? Dentro das possibilidades? Minha alimentação? O conteúdo cognitivo que eu procuro, as informações que alimentam o meu cérebro, colaboram com o meu bem-estar? O que eu ando procurando? Com o que eu ando gastando meu tempo? Limites saudáveis, né? Quais limites vocês colocam para vocês e por vocês? No dia a dia. Eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, não preciso me forçar para isso. Preciso pensar aquilo que dá dentro das minhas possibilidades. Quem aqui de vocês está com uma garrafinha de água? Levante a mão, por favor. Nossa, que bonito. Olha, tem até uma pessoa bebendo água. Que legal. Muito bem, excelente. Fiquei contente. Gente, vamos aplicar as crenças? Talvez nós aprendemos que beber água é quando eu estou com sede. A ciência diz que não. Diz que nós precisamos de água. O corpo, a disposição, a beleza, a criatividade, tudo. Mas é um hábito. Um hábito que vocês já estão indo muito bem. Então, nós precisamos olhar para isso. É um gesto de autocuidado. Parece simples. Mas é super legal. Aqui pode ser uma meta pessoal, sabe? Quando tem esse desenvolvimento pessoal, é a importância de vocês estabelecerem metas. Ah, eu quero fazer uma leitura diária. Ah, eu quero começar a atividade física. Quero começar a skincare. Não sei o que faz razão para cada uma de vocês. Mas é importante ter objetivos. Tudo bem? Lista de conquistas, diários de agradecimentos. O mundo, ele nos expõe a muitas informações não boas. Tem muita coisa ruim acontecendo. Eu preciso que vocês treinem o cérebro de vocês a procurar coisas boas, porque tem coisa boa acontecendo também. A dar atenção para isso. A querer sentir essas coisas boas, a querer fazer essas coisas boas. Às vezes, podemos ter um perfil, sabe, gente? Sem pensar, isso é inconsciente mesmo. De chegar em um lugar novo, assim, uma sala nova, acabou de ser construída, e aí meu olhar já procura assim, a trinca do lugar. Sem escolha mesmo. E aí eu preciso, talvez, treinar. Pois bem, eu vi um defeito, agora eu vou procurar duas qualidades, duas coisas legais nesse lugar. Treino, eu vou na academia, treino musculação. Como que eu treino meu cérebro com coisas boas? Sobre isso. A química, remédios, nos ajudam muito quando necessário. Mas muito mesmo. É muito legal. Só que ela colabora com neurotransmissores, com equilíbrio química. Agora, o restante é com vocês. É o que vocês vão escolher fazer. O que vocês vão escolher nutrir esse cérebro. O que vocês vão escolher pensar. Com quem vocês vão escolher andar. É sobre isso. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho também do amor romântico. Que é o amor entre duas pessoas, né? Uma relação íntima, com experiências diferentes. É um amor muito gostoso de ser sentido. Só que requer de muito esforço também, como tudo na vida. Ele requer de esforço, comunicação ativa, comunicação saudável. Ele requer de comprometimento. Temos alguns elementos chaves aqui para vocês pensar, para ver se faz sentido, para tentar, talvez, colocar como uma experiência em casa. Comunicação aberta e honesta, independência e espaço pessoal, respeito mútuo e limites, resolução construtiva, compreensão e empatia, apoio mútuo, confiança e transparência, manutenção dessa intimidade, tempo de qualidade, adaptação e crescimento em conjunto. Aqui, gente, é preciso ter muita empatia, porque pode ser que, em uma tarde, o outro não está bem. Eu preciso ter esse feeling, essa observação de que, se o outro não está bem, eu também preciso ceder. O outro também tem direito de não estar bem, assim como eu. Então, esse casal precisa estar muito bem conectado e antenado, sabe? Para conseguir identificar qual que é a hora de prosseguir, qual que é a hora de... Espera aí, vamos lá, vamos... Talvez conversar um pouquinho mais tarde. É sobre isso. É sobre ter individualidade. Para eu ter saúde no coletivo, eu preciso ter saúde na individualidade. Eu preciso ter outros objetivos. Eu preciso fazer outras coisas para conseguir ficar bem aqui onde eu estou. Bem como, trago com muita frequência também no consultório, a importância de se ter um objetivo em comum. Porque se eu estou aqui, o outro está aqui, esse objetivo, ele colabora com o nosso direcionamento. É muito importante. Se vocês aqui têm horário com o personal, têm horário com a igreja, têm horário com o médico, têm horário com o psicólogo, por que não separar na agenda também um tempo para ter com seu marido? Mas não é qualquer tempo, é um tempo de qualidade, né? Posso jantar com ele, eu posso conversar, nós podemos fazer uma leitura em conjunto, assistir uma série em conjunto. Mas, assim, estar junto é o nosso momento. Isso é esforço, isso é comprometimento, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Lá do meu consultório, eu tenho uma planta dentro da minha sala. Por quê? A ciência traz que é muito importante nós mantermos o contato com a natureza, sabe? De alguma forma. Isso nos traz um equilíbrio. Isso é legal. E lá no consultório tem um sofá confortável para os pacientes que estão presencialmente. E tem também meus pacientes online. Além disso, eu queria ter uma planta. Lá é um lírio. E é muito bonito. Ok. Se eu não cuidar, se eu não aguar, se eu não tirar as folhinhas... Esse lírio, que é muito bonito, ele vai morrer. Não é porque eu sou pessimista, é porque eu estou descrevendo uma realidade. Então, eu preciso me comprometer. Se a planta precisa desse comprometimento, por que que meu parceiro não precisa? Por que que eu não preciso? Sobre isso, eu tenho algo que é bonito, mas que eu preciso cuidar. Eu preciso reservar um tempo para pensar, para me conectar, para alinhar, rever alguns objetivos em conjunto. Está fazendo sentido para vocês? Tá? Muito bom. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Nós vamos imaginar agora o relacionamento como se fosse a construção de uma casa. Eu ainda estou no modelo da casa construída por cimento, tá? Tem a modernidade aí com outras formas de construção, mas a analogia aqui é o cimento. Vamos lá. Esse cimento é a base sólida, né? É essencial para a estabilidade, para a estrutura. Se eu pensar a confiança e o comprometimento, no relacionamento ela é nosso cimento. Então, ela tem extrema relevância. Pois bem, ao aplicar camadas cuidadosas, construindo blocos de confiança um sobre o outro, você cria uma base robusta que suporta altos e baixos. O cimento, assim como a confiança, requer tempo. Tempo para secar, para solidificar. Mas, quando bem cuidado, esse alicerce ele fica tão forte que ele suporta os altos e baixos da vida, que é uma normalidade. Vamos ter altos, vamos ter baixos. Quando? Não sei. Aí nós vamos vivendo um dia após o outro e nos ferramentalizando para lidar com essas questões. Aqui eu enfatizo a importância da confiança, do conversar, sabe, gente? Aconteceu uma situação que, nossa, é importante eu contar, mas vai precisar de um tempo ali, uma atenção, um desprendimento de energia. Não sei se eu vou contar. E aí o tempo passa, o cimento solidificou e vem esse episódio à tona. Eu vou ter que quebrar essa parede para fazer uma janela, uma porta, eu não sei qual que vai ser o remendo aqui. Mas entende que eu não sei como vai ser quando eu quebrar essa parede. Quais serão os danos e os riscos? Vamos evitar o quanto máximo nós conseguirmos evitar indicativo de risco, melhor dentro do que está no nosso controle. Então, vamos conversar enquanto tá fresquinho esse cimento. Dá para a gente modelar, vai necessitar talvez de uma atenção maior, mas vai ser mais fácil, eu aposto. Tudo bem? Eu ainda vou mencionar um livro com vocês. Comunicação Não Violenta. Quem aqui conhece? Olha, turminha aplicada, hein? Olha, esse é muito bom. Gente, é um livro muito bacana. É best-seller em vendas. É um pouco teórico, assim, mais técnico. Mas é muito legal. Eu indico bastante. E nele é ensinado um pouco a comunicação, sabe? Tem alguns exemplos. Eu vou trazer um exemplo aqui para a gente pensar na prática, para ir consolidando mais esses pensamentos. Tem uma família que mora em um apartamento, dois filhos pequenos, e a mãe tem o hábito de levar essas crianças na escola logo cedo, o pai acorda um pouquinho mais tarde e vai direto para o escritório. Quem tem criança e prepara essa criança para ir para a escola, entende que o horário da manhã é um pouco mais tumultuado. Então, pega a lancheira, prepara a roupa, tem aula de judô, tem aula de balé, como que é? Tem tênis? Não tem. Tem roupa suficiente? Está frio, está calor. Então, é mais corrido aqui. E essa família tem garagem de estacionamento engavetada. Quem chegou mais tarde, no dia anterior, é o que está com o carro na frente. Então, tem dias que essa esposa precisa manobrar o carro do marido. E onde está a chave do carro? Essa é uma pergunta que, em alguns momentos, ela fica muito brava ao se fazer. E aí, no calor das emoções, do tempo corrido, porque a gente tem muito hora para tudo, ela fala muito brava. Mas você nunca deixa a chave no lugar, você não colabora com nada. E aí ele está meio acordando ali, gente. A absorção assim, do conteúdo é mínima. Acredito que não vai ter muita alteração de comportamento e essa problemática vai continuar, vai desgastar, ela vai ficar chateada assim, com muita frequência. A tolerância dela para outros conflitos vai ser menor, porque já começou ruim. O que fazer? Comunicação. Então, gente, compra um chaveiro, coloca ali do lado da porta. Em um momento de calmaria em casa, viu? Vamos tentar nós dois. Entrou em casa, já coloca a chave aqui no chaveiro. Seria tão importante para mim. Você não sabe como isso me ajudaria de manhã. Feito isso, quando ele colocar a chave, reforça positivamente, verbalmente. A ciência traz com muita frequência a importância do reforço positivo. Vamos utilizar dessa ferramenta? Diga obrigada, obrigada por ter me ajudado. Você não sabe como a minha manhã foi melhor, foi mais saudável. Reforça. Aqui nós estamos aumentando a probabilidade dele parar, dele pensar e dele escolher colocar essa chave ali. Dele sair do automático e dar atenção e importância para a queixa dela, porque essa comunicação foi efetiva, foi direta, foi assertiva. Assertividade. Certo? Vamos lá. Vamos seguir. Agora eu vou perguntar para vocês assim. Como vocês recebem o amor? É um momento individual de todas vocês. Vocês vão parar, refletir, pensar, fechar o olhinho. Como vocês recebem o amor? Como vocês aprenderam a receber esse amor, gente? E a expressar o amor? Como será que eu expresso esse amor? Parem para pensar um pouquinho, resgata. Nós vamos agora embarcar nas 5 linguagens do amor. Gary Chapman é um autor muito interessante que nos presenteou com esse livro, que nomeia o amor enquanto 5 linguagens e dá nome para essas linguagens, nos dá ferramentas, né, colabora. Não existem verdades absolutas, mas nós podemos parar, pensar, escolher o que desse conteúdo vai me beneficiar. Eu vou experimentar. Eu convido vocês assim, experimentem. Deu certo? Mantenho. Não deu certo? Reajusto, ou troco, substituo e continuo. Ok? O que ele nos traz? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada uma? Com o intuito de utilizar essa linguagem para vocês também. Então, vocês vão sair daqui entendendo qual é a linguagem que vocês se sentem amadas, como vocês vão utilizar essa linguagem na prática para com vocês e como que eu vou fazer isso com as pessoas que são tão importantes ao meu entorno, com os outros. Ok? Palavras de afirmação, né? São palavras que afirmam o amor, que dão valor. Eu falo assim, sabe, gente? Eu expresso, eu verbalizo esse amor. Eu te amo, muito obrigada. Nossa, você está muito bonita hoje. O seu trabalho foi sensacional. Tem pessoas que são muito verbais. E vocês podem refletir no sentido de que tanto que um elogio impacta o humor, os sentimentos de vocês. Se o dia está nublado e eu recebi um elogio assim bem genuíno, esse dia fica um pouquinho menos nublado, chega a ficar até ensolarado, talvez essa seja a linguagem que vocês compreendem. Né? Ok? Tempo de qualidade. É sobre estar, gente. É atenção plena naquele momento, naquela pessoa, naquela atividade. Eu estou ali, eu não estou dividindo nada. E, às vezes, isso é tão importante para as pessoas, mas tão. Não é a quantidade, não. É a qualidade mesmo. Às vezes, a gente pensa que eu estou no sofá com a minha irmã e está tudo bem, eu estou aqui com ela, nós estamos juntas. Se o tempo dela for a linguagem de amor, então tempo de qualidade, é a forma que ela se sente amada, não tem nenhum amor aqui, não, compreendido. Vocês estão no mesmo cômodo, mas para ela é importante interagir, olhar no olho, conversar como foi seu dia, como você está se sentindo, ter cuidado, ter gentileza com ela, estar ali com ela. Então, nós precisamos parar um pouquinho e ir observando assim. Como será que o amor se representa em cada pessoa que é importante para mim? Ok. Temos também presentes. Presente é uma forma de eu amar. É quando eu presenteio um alguém pela intenção, não é pela convenção. Eu passei num jardim, eu vi uma flor tão bonita. Não estou incentivando ninguém a pegar a flor do vizinho. A gente pode passar numa floricultura e aí comprar uma flor, tá, gente? E levar para a pessoa. Olha, eu lembrei de você. Olha que gostoso. Você entende? Eu trouxe para você. É um carinho que a gente faz para a pessoa. Não está vinculado a valor financeiro. Ah, eu vou dar um diamante. Não é sobre isso. É sobre o carinho e o cuidado. É sobre a intenção. É muito gostoso. Eu vou aproveitar para colocar um ponto de atenção no sentido de presentes. Às vezes, por educação, por timidez mesmo, a gente tem a mania de ai, não precisava. Né? Fica sem graça, assim, não precisava. E, gente, é um amor. Tá tudo bem se a pessoa que te dá, receba, dá um sorriso. Obrigada, obrigada mesmo. Que legal, adorei. Tá tudo bem. Aceita ser amada. Pode ser a linguagem do outro. Elogios. Nossa, que cabelo bonito. Ah, imagina, só tirei as pontinhas. É sobre isso, né? Nossa, obrigada, você achou, que legal. Fiquei mais feliz, obrigada mesmo. Aceita. Tudo que vem assim do coração, tudo que é uma forma para te deixar bem, por que não? Sobre isso. Temos também atos de serviço. Eu acredito que todo mundo tem uma pessoa que é aquela pessoa que veste a camisa, que dá para contar, sabe? Que é proativa. Você vai tirar o dente do siso, ela parece com sorvete, ela parece com uma canja. Ai, minha mãe está no hospital, ela corre. Nossa, precisa de ajuda, posso dormir no hospital com ela? São pessoas assim... muito valiosas também, sabe? É ato de serviço que vem do coração, é genuíno. Ela só quer te ajudar. Ela não quer receber nada em troca. É a forma dela manifestar o amor. Às vezes ela não é verbal, ela não fala eu te amo, mas você sabe que se acontecer alguma coisa é com essa pessoa que eu posso contar. É sobre isso, tá? Temos também toque físico. Às vezes, esse conceito fica um pouco mais limitado à questão sexual. E não é só sobre isso, de forma alguma. Toque físico é sobre carinho. É sobre pegar na mãozinha e ir andando na rua junto. É sobre sentar do lado, pegar uma cadeira e tentar se aproximar mais. É sobre tirar uma foto junto. É sobre abraçar. É a linguagem que é muito importante para essa pessoa. E, às vezes, a gente não consegue dar valor e entender que isso é importante. E aí ela vai ficando chateada, ela não vai se sentindo amada. Então, é importante nós pensarmos, né? Nós observarmos. O que, que eu posso fazer por mim e pelo outro? Aqui não é o autor, é a Andresa falando. Eu entendo assim... que o amor seria, essas cinco linguagens seriam idiomas. Pois bem, existe uma fala na qual a mulher pode dizer, ou o homem, indiferente, eu faço de tudo por essa pessoa e ela ainda reclama. Como que ela não se sente amada? Eu não compreendo isso. Gente, você pode estar fazendo de tudo, eu não invalido de forma alguma, mas talvez você está fazendo de tudo em mandarim, ela entende inglês, ela não está entendendo nada. Nada. Então, o que eu convido vocês a pensar. Vamos até o meio do caminho. Vamos estudar um pouquinho esse mandarim. Vamos estudar um pouquinho esse inglês para a gente conseguir se fazer compreendido. O que vai ser melhor para a gente? Entende? Eu vou ter mais saúde nas minhas relações. É sobre isso que estamos conversando aqui. Tá bom? Vamos lá. Formas de descobrir a linguagem de amor primária de vocês. Eu trouxe algumas questões que vão colaborar para vocês saírem daqui com uma ideia de qual pode ser a minha linguagem primária. Às vezes podemos ter alguém mais bilíngue aqui que se identifique com duas. Está tudo bem. Mas vamos tentar identificar uma assim... que faça mais razão para a gente. Quais questionamentos podemos nos fazer? O que seu parceiro faz ou deixa de fazer que mais a magoa? O que você pede ao seu parceiro com mais frequência? Como você expressa amor regularmente ao seu parceiro? O que seria um parceiro ideal para mim? Se eu pudesse ter um par perfeito, como ele seria? Aí vocês podem ir entendendo, né? Dentro de uma realidade, tá? É, ok, para ser possível. É, o que, que eu entendo? A linguagem que vocês têm mais facilidade para identificar, para emitir, pode ser que seja a linguagem que vocês tenham maior compreensão para entender. Vão pensando nessa direção. Certo? Agora, sugestões de dinâmica para o casal, para a mãe, para a filha, para o irmão, para a irmã, para o primo, para a prima, entre pessoas. Anote a sua linguagem de amor, sentada em conjunto com a pessoa. É o momento de vocês aqui. Nós estamos falando sobre olhar para o outro, fazer o exercício com o outro. Anote a sua em um papel, liste as outras 4 em ordem decrescente de importância. Feito isso, realize também o exercício com o outro. Então, anote a linguagem que você acha que é do outro e faça em ordem de importância as outras 4. Troque esses papéis, esses estudos com o seu parceiro. E aí, acertei? Não. O que, que você muda? Isso é autoconhecimento, isso é estudar junto. Tá? Acredito que vai colaborar para uma conexão maior. Também temos o tanque do amor. Você pode averiguar um pouco, de 0 a 10. Vamos lá. 0 é uma ordem de importância nenhuma. Meu tanque está vazio. 10, meu tanque está cheio. Pois bem, você pode perguntar para o seu marido, para o seu parceiro, como que está seu tanque hoje? Se preparem para a resposta, porque aqui eu estou indicando que vocês estão interessadas, tá? Como que eu posso colaborar para auxiliar no preenchimento desse tanque? Dentro do que me compete. Aqui é mostrar interesse, aqui é colaborar. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Curiosidades, que esse autor também colabora com a gente. Ele tem um livro sobre as linguagens das crianças e tem um livro sobre as linguagens dos adolescentes. Então, pensando na linguagem de amor das crianças, nós temos um estudo, inclusive, que ressalta a sobrevalência da linguagem de toque físico e palavras de afirmação para essa criança. Ela se sente muito amada, é muito importante para ela essas duas linguagens. Não tirando a importância das demais, mas em uma ordem de importância. O toque físico para o bebê é muito importante, gente. O carinho ali, pegar no colo. Quem tem a oportunidade de amamentar, mas é o abraçar, é o estar junto. É muito importante para essa criança ir entendendo e reconhecendo a sensação de segurança, de amor. As palavras de afirmação. Nossa, como eu te amo. Como você é importante na minha vida. Como você é bem-vindo aqui, como você acrescenta, como te desejei. É importante falar, tá? Falar, falar, falar. As outras linguagens também são muito importantes, com certeza. Tempo de qualidade, qualidade. Vai para o tapete e vai brincar com a criança um pouquinho. Há quanto tempo, Andresa? Dentro do tempo que você se organizou para ter, entendendo que é uma prioridade também na sua vida, dê qualidade quando estiver executando essa ação. É sobre isso. Esteja ali. Atos de serviço, presentes simbólicos. Na adolescência, ele traz também sobre tempo de qualidade, palavras de afirmação. Então, assim, gente, tempo de qualidade é conhecer esse adolescente. Se adolescente gosta de FIFA, ele gosta de Minecraft, ele gosta de Taylor Swift, é conhecer o adolescente que eu tenho em casa, é estudar um pouquinho do que ele gosta, é interagir com ele, O que ele quer? Ele quer participar de um campeonato de futebol? Ela quer participar da Olimpíada de Matemática da escola? Dá atenção. Dá atenção. Que legal, me conta. Quando vai ser? Como vai ser? Qual a sua dificuldade? Tenta se interessar pelo tema que faz razão para esse adolescente e dar atenção de qualidade. Eu acredito que, assim, nós vamos construir boas relações. É um bom ponto de partida. Assim como atos de serviço, compartilhamento de atividade, espaço e autonomia. Sabem que o adolescente, ele tem um período, alguns, que precisam muito do próprio espaço, né? Às vezes ficam mais no quarto. E aí vocês precisam respeitar mesmo, respeitar a necessidade deles, mas estar ali. Então, tá tudo bem ele estar no quarto, mas vamos jantar juntos? Tá tudo bem estar no quarto, mas café da manhã é todo mundo na mesa. É criando esses hábitos, eu respeito o seu espaço, mas eu te trago para mim. Respeito o seu espaço, mas eu te trago para mim. Esse é o equilíbrio. E de extrema relevância. E aí, trago para vocês uma fala muito significativa, né, que vai convidar vocês a pensar. Acredito que seja algo familiar a todos vocês, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí vem algo forte, né, gente? Agora que está consciente, é escolha, é intencional. O que eu estou escolhendo nutrir meu coração? Que alimento que eu quero dar para ele? É sobre isso. Espero muito ter colaborado aí com essas reflexões com vocês. Se vocês aplicarem 10% do que nós conversamos com o intuito de experimentar aí num prazo de 30 dias, entendendo que de um dia para o outro dificilmente, né? Tem uma diferença, dá um tempo. Fica ali firme, se esforça, se engaja. Tudo que nós nos colocamos a fazer, eu acredito que se nos colocamos é porque vamos fazer bem, né? Se eu coloquei aquele propósito, eu vou me dedicar para aquilo. E eu acredito que vocês vão se dedicar também para fazer de forma legal mesmo. Fazer desejando que o resultado seja bom. Dentro do que está sob seu controle, eu fiz tudo que era possível para. Eu acredito que vamos ter bons resultados. Eu torço para isso também. Certo? Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a atenção, a carinha de cada um, o sorriso de cada um. Obrigada, obrigada mesmo.
Da mesma maneira, nós teremos esse momento de perguntas, pode ser, doutora Andresa? Então, as meninas vão estar uma lá, outra aqui. Levante a sua mão, quem quer falar. E o pessoal da galeria, por favor, se vocês querem fazer uma pergunta... Faz assim, ó, para a gente ver, que aí a gente leva alguém aí com o microfone, por favor, tá bom? Queremos vocês juntas, tá bom? Juntos. Ok? Tem alguém que quer fazer perguntas? Levanta a mão aqui, ali, ó, no meio. Se alguém mais, levanta bem alto, tá, gente? Que às vezes fica difícil da gente ver.
Oi. Oi, doutora,
tudo
bom
bem?
Dia. Meu nome é Cíntia.
Cíntia.
A mãe, né, gente?
A mãe falando.
Que depois disso aí tá com 358 perguntas por minuto na cabeça. Você falou sobre esse livro, né? É um livro que eu acho muito interessante. E a gente que é mãe, nesse tempo, se interessa muito. Eu, pelo menos, vejo isso na minha vida e na das minhas amigas, que é sobre essa educação respeitosa. Que a gente não teve, né? Na maioria das vezes. Eu não tive uma infância com um tratamento tão respeitoso. Não por maldade, mas porque era o que a gente tinha. Criança não tem direito a não querer, criança não tem direito a nada. Você não quer, você come. E eu tento trazer muito isso para minha casa. Mas uma dificuldade, uma apreensão que eu tenho é no limite entre respeitar a sua criança e se impor também. Porque nós somos uma autoridade na vida deles e eles precisam desse limite também. Eu percebo que muitas vezes com meu filho eu falo não, eu converso, eu explico o porquê daquilo. Muitas vezes é só um feeling. Eu nem tenho certeza, mas no meu feeling de mãe eu não sei, né? Eu não sou... A gente não tem formação em tudo, né, para ser mãe. Deveria ter pedagogia, psicologia. Não tem como, né, gente? Então, na minha percepção de falar não, e eu vejo aquela frustração absurda dele, dói, que eu vejo aquele choro doído. E depois eu vejo ele, uma satisfação nele, como se ele tivesse realmente se sentido amado, né, naquele momento, entendido. Ele está com 11 anos, é uma fase complicada, né, uma transição para a adolescência, onde a gente já vê muitas mudanças no comportamento, hormonais, mudanças de humor e tal. Mas a minha dificuldade, o que eu queria saber se você pode dar uma palavrinha sobre é como entender o limite entre o respeito com a sua criança, mas também não se colocar numa situação de não se impor como mãe, porque ele precisa entender que há uma autoridade ali também, né? Enfim, deu para entender?
Deu para entender. É um questionamento muito importante. Eu acredito que é um questionamento de muitas pessoas aqui, de muitas mães mesmo. Você verbaliza muito bem, né? Dá para sentir o quanto talvez esse conflito está presente aí no dia a dia. De que forma que posso colaborar com você? É assim, ó. Você é a autoridade nessa situação. Você é uma mãe com muito amor, muito disposta a entender, a respeitar. Você sempre vai se lembrar assim. Você está bem para estar falando com ele? Então, assim, você está sobre a emoção da raiva, da frustração? Você está brava? Então, eu preciso que você se autorregule, que você se organize, que você saia desse estado e que você pense. Qual que é o pedido dele? Faz sentido, nesse momento, ele, hipoteticamente, é 10 horas da noite e ele quer muito ir na casa do Pedro, porque o Pedro mandou um WhatsApp para ele, entendendo que talvez ele tenha um WhatsApp, né? Não tem, não tem. Que bom que não tem, mas ok. Nessa narrativa hipotética, manda um WhatsApp, ai, vem dormir aqui, Pedro. Ah, você está deitada, você não se organizou para isso, é longe. Não é dessa forma que funciona. Precisa de uma programação. Talvez no dia seguinte você tem trabalho, ele tem aula de piano, eu não sei como que vai ser. Não é dessa forma. Você não está sendo uma chata em falar não. Você vai explicar o porquê não. Filho, agora é não. Agora é não porque está tarde. Agora é não porque a mãe não consegue te levar porque tem algumas questões. Mas se você quiser, se eu conhecer a mãe do amiguinho, nós podemos pensar e nos organizar para isso. Nós podemos pensar e nos organizar, gente. Porque é difícil dar a palavra que isso vai acontecer. Eu não sei aonde que ele quer ir, como funciona. Tá? E é importante que ele se frustre, sabe? Com amor, com cuidado, não com agressividade. Porque aí ele vai se autorregular, ele vai entender o que é não também. Na vida, enquanto adulto, ele vai levar muito não nos relacionamentos na escola. Na escola ele não pode, eu quero jogar futebol enquanto ele está tendo aula de matemática. Não pode. Na escola ele vai ter que ficar sentadinho. E às vezes ele pode entender que essa pessoa não gosta de mim porque ela não está deixando eu ir jogar futebol. E não é sobre não gostar. É sobre ter limites. Agora é hora da aula de matemática. Terça-feira tem aula de futebol. Então, eu quero muito que você pense racionalmente se isso é congruente com a rotina dele, com a sua rotina, qual grau de importância tem de fato. Porque, às vezes, é muito importante para ele. Nós podemos entender. Será que eu posso trazer esse amiguinho num domingo para passar a tarde com ele? Tem várias formas de atender o desejo dele. Naquela hora, ele quer isso. Passando aquela emoção do querer, nós podemos entender como que eu posso suprir a necessidade, não de uma forma impulsiva, de uma forma inteligente emocionalmente. Você só está contribuindo com a saúde emocional dele quando você traz esses nãos dentro de um contexto colaborativo a ser não. Você não está sendo autoritária. autoritária no sentido pejorativo, sabe? Ai, quem manda aqui sou eu porque eu sou mãe. Não. Mas hierarquicamente, a última palavra, pensando em quem governa o bem-estar dele, quem tem esse discernimento, é sua. Faz sentido? Faz? Então, aqui.
Oi, eu estou aqui do seu lado.
Oi, tudo bem?
Prazer, eu sou a Cris.
Prazer.
Você falou sobre assertividade, né? Sim. E eu gostaria que você explicasse um pouco mais. Porque, às vezes, a gente até tenta ser assertiva e o outro lê como agressividade. Então, explicar um pouquinho mais assim para a gente, porque às vezes a gente precisa aí colocar alguns limites, algumas regras. Você fala, não, agora eu não posso. E a pessoa se ofende, né? Com o seu agora não posso. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais. Obrigada.
Questão pertinente que vai emendar aqui com a Cíntia, sobre essa interpretação talvez errônea de que você foi grosseira por falar não, não posso. Eu acredito que parte do princípio, gente, sobre o conjunto de palavras que nós vamos escolher para dar as respostas. Então, eu preciso ter gentileza também na forma. Não é porque eu vou falar não, que eu vou falar não e pronto. Que eu vou falar agressivamente, que eu vou falar brava. Não é sobre isso. Por isso que nós vamos interpretar aqui. Viu? Você pode emprestar o seu carro para mim, meu irmão? Você pode emprestar o seu carro para usar no sábado? Ele acabou de tirar a habilitação. Ele tem 18 anos, carta provisória. O carro, meu instrumento de trabalho, né? Ele é meu irmão mais novo. Eu prezo muito pela saúde dele. Para ele sair no sábado à noite? Talvez não. E aí, como que eu vou explicar isso, né? Explicando com carinho. Então, olha, eu não consigo te emprestar o meu carro. Eu posso te levar. Ajuda? É sobre isso. Ele pode sair batendo a porta e bravo, me xingando. Porque daí foi uma falta de entendimento e compreensão dele. Limites emocionais dele que não consegue lidar com não. Meu, eu fui educada na minha resposta. Eu tenho o direito de dizer não mesmo. E até se eu quiser, hipoteticamente, ele tem 35 anos. E eu não quero emprestar meu carro, porque meu carro, assim, eu gosto muito dele, está todo limpinho, está todo cuidadoso. Não quero, é meu. Então, eu posso falar não também, eu tenho esse direito, está tudo bem. Mas esse direito não me dá o direito de ser agressiva com o outro. Esse direito de falar não, não me dá o direito de ser grosseira, de ser arrogante na minha resposta, de magoar os sentimentos dos outros. Eu entendo que nós podemos fazer tudo nessa vida, desde que não me prejudique e não prejudique o outro também, conscientemente. E as palavras, gente, têm um poder assim tão forte, da mesma forma que eu faço um carinho no outro verbalmente, que eu levanto o outro, eu derrubo o outro. Ser assertivo não é derrubar o outro. Ser assertivo é você conseguir ser claro na sua ideia. Então, você quer café? E eu quero café. E eu falo, ah, não sei, talvez mais tarde. Se eu quero café nesse momento, eu quero, por favor. E eu gosto de café com açúcar. Aí me perguntam. Você quer café com açúcar, com adoçante ou sem nada? Ah, tanto faz. Assertividade é isso. Eu aceito, obrigada, eu prefiro com açúcar. É sobre você ter congruência. Aquilo que você quer com as palavras que você selecionou para verbalizar e se tornar claro para o outro. Você tem essa missão. Se o outro irá conseguir interpretar, aí é a missão do outro. Você pode ter empatia, compreensão, em tentar dar exemplos do que você quer dizer. Aí vai com o seu grau de paciência, que nós entendemos que é muito importante em relacionamentos. É muito importante. Paciência é um princípio aqui. Você pode usar outras formas de tentar esclarecer o que você quer dizer, mas a sua responsabilidade é ser assertivo. É falar aquilo que você quer dizer. Parece simples. Não é. Tudo bem? Faz sentido? Então, tá bom.
Bom dia, doutora, aqui.
Oi, bom dia.
Muito prazer, meu nome é Elcia.
Prazer, Elcia.
Na verdade, o que eu vou trazer aqui já engloba tudo que a gente vem falando da assertividade. É algo que é bem difícil. Eu acho que é para todos e para mim um pouco até... Eu vejo que é um pouco mais porque a minha fala é muito direta. E aí eu até entendo que é um pouco agressiva, vamos dizer assim, de ter jeitos e prejeitos de falar. E o que eu trago aqui é em relação à minha filha. Ela tem 23 anos, já passou da fase da adolescência, daquela toda aquela fase. E eu posso trazer que é uma menina assim, que eu admiro muito, porque, graças a Deus, ela seguiu o caminho que Deus também direcionou bastante a gente nesse caminhar aí. E eu venho pedindo, sim, para Deus, domínio próprio, mansidão, entre várias questões aí que a gente tem para dentro de um relacionamento. Só que a minha filha, ela tem um jeito que ela não mora mais comigo, ela é independente, enfim, nós temos um bom relacionamento. Porém, tem algumas questões que acabam com o meu dia. Um exemplo, eu pergunto, Júlia, hoje eu estou na Angélica, que é minha sobrinha, ela mora do lado da minha sobrinha, você vai vir? Ah, mãe, eu estou chegando. Só que ela não chega, ela não dá satisfação, e eu não sei se ela chegou na casa dela. Enfim, são vários exemplos nesses quesitos que realmente acaba comigo. E quando eu pergunto, faço qualquer questionamento para ela, muitas vezes ela também não responde, ela vai responder o dia seguinte. Então, isso realmente é sobre mim, não é sobre ela. Eu entendo dessa maneira. E eu queria lidar com essas questões melhor, para eu não ficar chateada, para não acabar com o meu dia, e está tudo bem. Só que eu também tenho medo, que eu acredito que a gente tem que ter uma transparência e falar o que a gente sente. Mas eu preciso saber falar o que eu sinto para ela, e essa é a minha maior dificuldade. Como que eu poderia agir nesse sentido?
Situação boa de exemplo, hein? Você contemplou muito bem com as palavras aqui. Vamos pensar. Dona Júlia, ela não é talvez instantânea no WhatsApp, gente. E daí o WhatsApp é uma encrenca, de certa forma. Porque desde que lançou, a gente tem um imediatismo, né? A gente manda mensagem, tem essa necessidade de responde logo. E quando vê que está online, não respondeu. Aí é mais difícil. Tira o online, tira o azulzinho para colaborar assim com um não aumento de ansiedade. Mas veja bem, quando você traz para mim que acaba com você, eu entendo que é um grau de sofrimento muito grande, que merece muita atenção e cuidado. Porque a idade da Júlia, né, talvez ela não seja tão adepta a esse celular, ela não entende o grau de importância que tem para você. Às vezes ela vai, toma banho, esquece. Nossa, lembrei da minha mãe, era meio-dia. Sua mensagem foi 8 horas da noite no dia anterior. Não por falta de amor, por falta de atenção mesmo. Eu acredito que ela não saiba, inicialmente, tá? Uma hipótese. Suponho que ela não saiba que é tão importante para você. Nós poderíamos treinar até inscrita isso antes de ir lá e se colocar em evidência. De que, Ju... Eu me preocupo muito com a sua segurança. Quando você chegar em casa, será que nós podemos fazer um combinado? Que você vai mandar uma mensagem para a mãe quando você conseguir? Que você vai colocar atenção nisso? Que você vai tentar. E aí é uma tentativa, mãe. E você, por outro lado, vai pensar assim, né? Vou usar até um discurso. Notícia ruim chega rápido. Tá? Na maioria das vezes, nunca vai chegar. A gente vai torcer para isso. Mas eu entendo que ela está bem. Ela só é mais esquecida e desatenta. E que você pode fazer combinados com ela, né? Você pode mandar bom dia para ela. Você pode dar uma olhadinha no Instagram dela. Você pode fazer, através daquilo que você acredita, então, uma oração para ela sempre estar protegida. Sem necessariamente só ter paz com o feedback dela. Nós vamos ter que encontrar a paz para você, o estado de tranquilidade, com ferramentas internas. O que eu posso fazer para me distrair dessa preocupação? Por que eu estou tão preocupada? Será que bebe da fonte de um autocontrole, que eu posso ter um pouquinho sobre ela? Às vezes, até de uma forma inconsciente. Por que eu tenho tanta necessidade que seja instantâneo isso? E aí nós vamos entender lá nessa origem o que essa ponta de iceberg de que acaba comigo quer dizer de fato sobre você. Faz sentido? Eu acredito que teríamos muito o que explorar sobre isso, mas que merece uma atenção mesmo, de você para com você, de você entender o porquê que essa situação repercute tanto em sofrimento em você. Consegui colaborar um pouco? Sim? Então tá bom. Oi?
Oi. Tá ouvindo?
Bom dia, sim. Bom,
então. Eu sou Josefa. Gostei muito da sua explanação desse tema, mas o que eu quero que você fale alguma palavrinha é o seguinte, que eu tenho estudado bastante sobre esse assunto, né, da psicologia. Eu faço terapia há 20 anos. A minha terapeuta, ela cognitiva comportamental. Mas o seguinte, o que eu estou estudando é que a gente tem uma relação muito forte com a mãe. E eu tenho uma questão com a minha mãe, porque ela foi, essa linguagem do amor que eu recebi foi uma linguagem, a linguagem de amor que ela me passou, ela foi uma pessoa que ela teve 13 filhos e não tinha tempo de cuidar, dar atenção para os filhos, porque trabalhava fora, né? E tinha que cuidar dos filhos, tinha que sustentar a casa, apesar do meu pai ter condições de sustentar a casa, mas foi algo que ele foi negligente. Então, assim, isso, o que eu via na minha mãe, ela se fazia muito de coitada, ela murmurava muito. Então, tudo isso ela passou para nós, passou para todas as famílias. Isso me afetou muito. Inclusive, eu estou falando aqui para soltar, para tentar ser diferente, para dizer que ela foi o que ela recebeu. Então, o que ela recebeu foi o que ela passou para nós. Mas ela teve também as suas qualidades, porque ela cuidava muito bem, apesar de todos os afazeres, ela cuidava muito bem da nossa roupa e cuidava da nossa comida. Eu não sei como que ela tinha tempo. Mas eu tenho dificuldade em soltar sentimentos de raiva, de, às vezes, culpar por que me tratou dessa maneira. Então, apesar de ter agora essa consciência que eu posso fazer diferente, mas eu ainda me vejo, às vezes, tendo essa repetição familiar. De me fazer de coitada, eu não posso mesmo, olha, não tem jeito mesmo, certo? Então, eu queria o seguinte, como que a gente pode soltar tudo isso que vem na mente, porque a mente mente, né? E aí o seguinte, e viver uma forma mais tranquila, aceitar que ela passou para mim o que ela recebeu e que está tudo bem. Mas eu, com essa consciência agora, eu posso fazer diferente. E essa linguagem do amor, até agora, eu não consigo detectar em mim qual a linguagem do amor que é aquela que eu posso transmitir. Então, foi muito interessante essa sua palestra. E vou comprar o livro e ler.
Muito bom. Uma história de vida bonita, né? Muito bonita. Também vai de acordo com o início da fala da Cíntia, que casa com aquele gráfico em círculo, né, gente? Sobre o papel do amor, a relação do amor. Vocês já estão muito bem verbalizados? No sentido de repertório teórico mesmo. É que a teoria ela é difícil de ser sentida, de certa forma, na aplicabilidade, sabe? Então, eu entendo que a mãe me deu aquilo que ela tinha. Né? Entendo. Ela tinha 13 filhos e conseguia fazer minha comida, conseguia cuidar da minha roupa. Uma mãe de atos de serviço, né? Dentro do que ela tinha, do que ela conseguia, do que ela aprendeu. Ela deu. Mas talvez você identifique pode não ter sido suficiente para sanar suas necessidades emocionais básicas. Talvez você fique um pouquinho brava e triste, porque eu queria ter recebido mais, sabe? Eu queria ter me sentido mais amada. É tão importante esse sentimento. Mas aí não está... Eu não vou conseguir voltar com você lá na mãe para eu dar talvez o que você esperava, infelizmente. Mas a gente pode trabalhar a aceitação de que ela te amava sim. Ah, se amava. Amava. Então, se você tem a dúvida dentro de você, de forma consciente ou inconsciente, de que ela não amava ou deveria amar mais, eu acredito que ela te amou com tudo que ela tinha, da forma que ela tinha. E aí você aqui, você já está usando uma forma de lidar com isso melhor, que é falando. Falando, lendo, consumindo conteúdo, olhando para as pessoas e pensando assim, olha, como que eu demonstro o meu amor, né? Eu quero que o outro se sinta amado por mim, sabe? Eu quero muito que a Bia, minha amiga, ela sinta que eu estou ali por ela. E prestar atenção, o que, que você pode fazer pelo outro? Porque agora você tem mais inteligência emocional, você tem acesso. Então, as nossas crianças, elas estão tendo disciplina de educação emocional na escola. É uma evolução gigantesca. Vocês aqui, essa manhã... É lindo de se ver. Os nossos pais não tiveram essa oportunidade, infelizmente. Então, eles estão um pouquinho mais atrás, eles têm menos. Você está mais à frente. Então, assim, hoje, como que eu demonstro o meu amor? Como? Para o meu marido, para a minha filha, para a minha professora, para as pessoas que eu gosto. Porque o meu propósito é que o outro se sinta amado por mim. É que eu consiga manifestar esse sentimento, que eu dou tanto valor, porque eu acredito que você dê muito valor para esse sentimento. E que você tenha uma preocupação, talvez, que o outro ao seu entorno se sinta como você se sentiu. E aí a gente fica sem saber o que fazer. Mas é fazer o que você já está fazendo. É ler, é conversar, é ser clara, estar convicta que você está tentando ao máximo amar o outro. Que você está observando o outro e compreendendo que se a sua linguagem está sendo compreendida pelo outro. Faz sentido? Faz? Então, tá bom. É isso aí.
Nós temos mais duas... Espera aí.
Oi, Andresa. Aqui, ó.
Oi,
a Cíntia,
achei.
Tudo bem?
Tudo bem.
Ainda sobre as linguagens, eu gostaria de saber se você tem alguma orientação ou dicas de como a gente lidar com isso. Porque eu acredito, no meu caso, pelo menos, não sei se a maioria tem essa mesma impressão, que a gente tem tendência a oferecer para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. E como que a gente consegue lidar e entender e interpretar qual que é a linguagem do outro e fazer com que ele entenda também a nossa linguagem? Porque, às vezes, a gente gera uma expectativa acerca do que nós gostaríamos de receber e aquilo não vem e acaba gerando uma frustração.
Excelente, eu concordo com você. Eu acredito que tem esse processo de facilidade mesmo. O que eu dou é o que talvez eu gostaria de receber. Depende do seu grau de intimidade com a pessoa. Se você tem... Eu acredito que é uma pessoa muito importante para você. Logo, se é uma pessoa importante, acredito, suponho que tenhamos que ter diálogo com ela. Acredito que tenhamos que observá-la. E aí, você precisa sair da emoção e racionalizar. Então, assim, peraí. O que essa pessoa me entrega? O que ela faz por mim? Ela vai no supermercado para mim. Ah, ela deixa o café pronto para mim. Mas ela não me fala que me ama. Eu visto uma roupa bonita, ela não fala, nossa, como você está linda. E talvez é o que eu mais queria para me sentir amada. Porque aí você já está um passo à frente, você tem conhecimento. Você já entendeu que a sua linguagem é palavras de afirmação e nós já estamos entendendo que a dele... porventura, num exemplo hipotético, seja atos de serviço. É inglês, chinês. Nós vamos sentar um pouquinho com ele, sabe? Conversar. Viu? Eu fico tão feliz, assim, pelas coisas que eu observo que você já faz por mim. É muito importante esse café que você deixa pronto para mim. É muito importante esse mercado. Super me ajuda, porque às vezes a gente nem dá valor no que ele faz. Mas se ele não fizesse o mercado e o café, nós teríamos falta disso. Então, eu penso que partir do princípio de reforçar o que ele faz, mas também expor que, nossa, eu descobri que minha linguagem é palavras de afirmação e eu ficaria tão contente se você falasse um pouquinho mais. Fala um pouquinho mais, assim, o que você sente por mim? Induz ele a começar a se familiarizar com esse repertório, a trazer a atenção dele para aquilo que é importante para você. Entende? Talvez não vai ser a linguagem primária dele, não. Mas ele pode aprender um pouco. Ele não vai ser fluente. Nós queremos intermediário, mas com muito estudo, entendendo que se eu sou intermediário hoje, um dia eu fui básico. E básico é quase nada. Então, é sobre essa linha de aprendizagem que vamos percorrer juntos. Faz sentido? Então, ok. Muito bem.
Lá em cima.
Olá, doutora Andresa. Tudo bem? Bom dia. Me chamo Sandra. Obrigada pelo seu tempo aqui. É, eu gostaria de perguntar qual o seu feedback. É, eu li um artigo na revista Vogue de fevereiro 24, onde falava sobre uma espécie de apartheid nas relações sexuais, sobretudo nas mulheres da idade dos 23 anos até os 35 anos, onde os homens diferenciavam aquelas mulheres que eles poderiam ter sexo tranquilamente, sem nenhum compromisso, e aquelas mulheres que eles teriam um comprometimento, enfim, levariam ao casamento uma relação duradoura. E na diferença ficava aquelas que ele poderia ter o sexo e descartar, ter pelo prazer e tudo mais, sem comprometimento, eram aquelas pessoas que não tinham o padrão de beleza que é propagado, vamos dizer assim. Eram as pessoas de pele mais escura, umas pessoas mais gordas, mais, enfim, diferente, que não seguia o padrão. E eu achei isso interessante, porque ninguém nunca falou sobre isso. É, a minha pergunta é, qual o seu olhar sobre isso? Porque eu vejo tantas meninas numa idade que gostariam de ter um parceiro, né, um relacionamento estável, construir o seu futuro, sua família, enfim. E essas meninas, elas têm aquela coisa ao lado da liberdade sexual de chegar, ah, gostei, então vamos ficar. E aí, no dia seguinte, elas acordam e não tem nenhuma ligação, não tem continuidade no relacionamento, não tem nada e vem a frustração para essas mulheres. Obrigada.
De nada, que pergunta boa. Qual que é o seu pensamento sobre isso?
Eu?
O seu.
Ah, olha, eu sou baby boomers, né, da época de 60. Então, a gente começou com aquela coisa da pílula, de fazer sexo. Eu mesma, quando quis, eu fui à minha ginecologista, não comentei com a minha mãe, porque não dava. É, sempre fui muito criteriosa. E eu, de uma maneira, como eu sempre fui focada em estudar, em ter uma independência financeira, eu sempre fui muito seletiva. Eu, Sandra. Hoje, eu vejo que há uma banalização do sexo, é muito grande. Há uma questão assim, a mídia diz, vamos fazer sexo, tudo bem, eu acho interessante, você está com vontade, você quer, você vai lá. Mas qual o teu foco? O que você busca? Se o que você busca não é algo casual, então o teu comportamento deve ser diferente. Isso é o que eu penso.
Muito bom.
Obrigada, querida.
Veja bem. Acredito que podemos partir do princípio de que liberdade é diferente de libertinagem. Então, assim, claro que cada um é dono de si, com toda certeza, né? Mas podemos também entender que devemos o princípio de respeito conosco mesmo. Respeitar-se, cuidar-se. É algo tão íntimo, né, gente? Assim, uma troca de energia. Não sei. Eu não convido um estranho para entrar na minha casa. Podemos pensar sobre isso. Se eu quero, daí entra na assertividade, né? O que você está buscando para si? Eu estou buscando um relacionamento saudável, um alguém legal. Pois bem, eu acredito que existem alguns passos. Passos a serem seguidos. Ah, mas é conservador? Não. São escolhas sobre. Um neném não sai do colo e sai andando. Ele sustenta o tronquinho, alguns engatinham, não é um marco determinado do desenvolvimento, mas tem a marcha, e aí começa a tombar e andar. Relacionamento eu preciso conhecer, preciso trocar. Talvez o que me chame inicialmente seja o que é critério de beleza para mim, se o outro atende, mas eu preciso, depois de 10 minutos, me identificar ali com as ideias dele, com os princípios dele, com a forma que ele pensa. Então, é importante ter essa troca, né? Claro que precisa ter compatibilidade sexual, com certeza. Mas isso não banca um relacionamento. Isso faz parte do relacionamento. Tem outra ordem também de importância para. Então, nós vamos sempre... O meu olhar reforça o que você busca para você. E se os seus comportamentos são coerentes com aquilo que você está buscando. Se for, está tudo bem. Se não, nós vamos pensar juntas em como realizar um ajuste e te ajudar. Sobre isso que eu penso. Tudo bem?
Muito bom! Dá vontade de ficar aqui, ó, mais. E fazer um monte de perguntas, te colocar na parede, você ficar assim, e agora o que eu faço? Mas ela não fica, gente. Se fosse eu, ia ficar assim. Que delícia, né, gente? Olha, nós estamos tão felizes com você aqui, você não tem ideia. Vocês estão felizes?
Sim.
Ela não é uma graça de pessoa? É uma profissional muito abençoada, não é? E nós queremos te honrar com um carinho, carinho. Vem cá, meu amor, a Anja. Recebe o Ministério Mulheres no Espelho. São carinhos, mimos para você.
Obrigada mesmo.
Viu? Muito obrigada, eu espero que você goste.
Manifestação de amor, muito obrigada. Obrigada mesmo.
Agora fica aqui, Alê, fica aqui comigo aqui.
Obrigada, Alê, obrigada mesmo.
Eu quero muito que vocês fiquem aqui comigo, não saiam não, porque nós temos um monte de coisa ainda aqui para vocês, mas eu quero que você estenda as suas mãos. Olha para a tua mão. Olha para a sua mão e olha para essa mão assim, ó. A minha mão é muito abençoada. Isso, e ela é mesmo. Então, estica para cá, ó, que nós vamos abençoar essa mulher aqui, amém? Deus, muito obrigada, Senhor. Nós te damos graças pela vida da tua filhinha querida, pela vida do seu esposo, da sua filhinha Sofia. Obrigada por essa manhã que o Senhor nos presenteou, Pai amado, com essa palavra de sabedoria, de conhecimento, Deus. Obrigada, Pai, que a sua graça todos os dias esteja sobre a vida da tua filha, Senhor. E que verdadeiramente cada vez mais ela cresça na graça e no conhecimento, Deus. Nós queremos muito dizer ao Senhor, obrigada por compartilhar conosco este presente, Senhor. Que verdadeiramente cada vez mais a tua filha, Pai amado, possa ser usada como agrada o teu coração nos dons e nos talentos que o Senhor deu a ela. Nós a abençoamos com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Obrigada, meu amor.